Ideias feitas. Ideias feitas com o comentador observador Alberto Gonçalves. Viva, Alberto!
Olá, boa tarde.
Alberto Gonçalves, que hoje quer comentar a cerimónia que ontem decorreu em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, a cerimónia de execução dos 40 anos do governo de Francisco Pinto Balsemão. O título desta crónica, Marcelo, as figuras que um escorpião faz. Ora, o lead desta crónica, Alberto Gonçalves, comenta, aqui entre parênteses, a breve aparição de Marcelo na homenagem a Balsemão. Boa tarde, Alberto.
Olá, boa tarde. Pois, passaram-se 40 anos desde o governo do Dr. Balsemão e em simultâneo, com a efeméride, saiu um livro de memórias do próprio. E o próprio, ou seja, o Dr. Balsemão, fala de uma série de figuras, naturalmente, ao longo dessas memórias, e uma delas, com alguma recorrência no livro, é o professor Marcelo. E o Dr. Balsemão, nessas memórias, é tudo menos meigo para com o professor Marcelo. Chama-lhe escorpião, daí a palavra que eu usei, o adjetivo, ou o substantivo, mas nesse caso é usado como adjetivo, presumo, não é meu, é do Dr. Balsemão, e acusa o professor Marcelo de traição, quer enquanto esteve no Expresso, jornal de que o Dr. Balsemão era dono, e o Dr. Balsemão estava no governo, quer quando depois chamou o professor Marcelo para o governo. E o professor Marcelo, por registros, cometeu várias inconfidências em relação a assuntos particulares do próprio governo, fazia sair informações cá para fora, não sei. Não faço ideia se é verdade, não faço ideia se é mentira, ao ponto de vista de uma pessoa, não garante a exatidão dos factos, haveria que ouvir o professor Marcelo quanto a isso. Nem é isso que é importante. É importante que o Dr. Balsemão trata muito mal o professor Marcelo neste livro, nestas memórias. Ontem houve uma sessão no Palácio de São Bento em que se evocou as 4 décadas do governo do Dr. Balsemão, e o professor Marcelo, que por acaso exerce o cargo, tecnicamente, de Presidente da República, não, nas circunstâncias em questão, não poderia ter comparecido. É evidente que não o deveria ter feito, não poderia ter feito. Como o professor Marcelo é o professor Marcelo apareceu. Apareceu e as televisões filmaram. Eu não sei o que se passou nos bastidores, nem tenho maneira de saber, mas tenho maneira de ver aquilo que quem viu o videozinho pôde ver com facilidade. O professor Marcelo apareceu momentaneamente no início da homenagem, não pareceu falar com ninguém, não pareceu que alguém falasse com ele, e tocou no braço do Dr. Balsemão para lhe dizer qualquer coisa e escapuliu-se. Mais ou menos de cabeça baixa, se não fisicamente, pelo menos simbolicamente, o professor Marcelo foi visto ali nas câmaras, ali uns 30 segundos. O Dr. Balsemão nem pareceu ligar-lhe grande importância, ele devia estar a dizer-lhe que ia embora, presumo-se, não sei. Mas prestou-se um papel que um Presidente da República não se pode de maneira nenhuma prestar, muito menos num contexto em que está a ser filmado. E que toda a gente está a ver aquilo.
E institucionalmente não tinha mesmo que aparecer naquela cerimónia?
Nas circunstâncias atuais, depois dos insultos de que foi alvo pelo Dr. Balsemão, é evidente que não. É evidente que não, e não estou a ver muita gente que fizesse isso. A cerimónia não é uma cerimónia protocolar de Estado, era uma cerimónia, quer dizer, era uma cerimónia que obedecia algum protocolo de Estado, mas não uma cerimónia oficial no sentido de ser inevitável. Foi um brinde, uma prenda que o Dr. Costa entendeu oferecer ao Dr. Balsemão. O Presidente da República, se não estivesse lá, como aliás acabou por não estar, não era por aí que faria diferença nenhuma. Nas circunstâncias presentes, depois dos insultos mais do que abertos, mais do que claros, que o Dr. Balsemão lhe endereçou, é evidente que o Presidente da República, aquela pessoa, mas que ocupa a cargo de Presidente da República, não deveria ter aparecido, e muito menos naquelas circunstâncias. Se aparecesse, então ao menos ficava e fazia a cerimónia toda. Era muito estranho, quer dizer, ficaria também seria estranho fazê-lo permanecer ali a cerimónia toda a homenagear uma pessoa que tem por ele a pior das considerações.
Seria um sapo muito grande, porventura demasiado grande.
Não percebi, Miguel.
Seria um sapo muito grande, porventura demasiado grande.
Era um sapo
grande.
Demasiado grande. Se engoliu no Observador, acho que chamaram uma pequena rã, ou uma coisa do género. Portanto, foi uma coisa muito...
Pedro Antunes.
Exatamente. Portanto, engoliu ali um girino, vá, ali um sapo embrionário e desapareceu, mas pela esquerda baixa ou pela direita baixa, como se quiser, mas quer dizer, mas tudo aquilo foi visto. Isto é mais uma daquelas atitudes que mostram como o professor Marcelo não tem noção do cargo que ocupa, ou então entende o cargo que ocupa de uma maneira que nenhum dos seus antecessores tinha entendido. Nós podemos gostar mais ou menos, não há muitos casos de comparação no regime mais ou menos democrático em que estamos. Temos quatro antecessores do... Acho que não me falta nenhum. Temos o general Lianes, temos o doutor Soares, temos o doutor Sampaio e temos o professor Cavaco. Gostando-se mais de uns e menos de outros, ou não se gostando de nenhum, ou gostando-se muito de todos, bem, acho que é mais ou menos razoável reconhecer que todos eles perceberam o cargo que desempenhavam nos 10 anos em que cada um foi Presidente da República. Acho que não houve nenhum... Podemos que não estou a dizer que qualquer deles está acima das críticas e que não cometeu atos bastante criticáveis. Se calhar os quatro cometeram. E estou-me a lembrar de alguns, não vale a pena falar aqui. Mas, apesar de tudo, todos os quatro respeitaram a figura institucional do chefe de Estado. E o professor Marcelo, infelizmente, eu não digo que o faça deliberadamente, se calhar falo porque não sabe fazer de outra maneira, nunca respeitou a figura do chefe de Estado e transformou a figura do chefe de Estado, desvalorizou-a a um ponto que eu não sei se de futuro alguém poderá voltar a reerguê-la a um mínimo de dignidade. Nós já temos um quadro institucional atual muito peculiar. Temos uma oposição que não existe, temos um governo absolutamente dominador, que tomou conta de tudo, um governo de um partido que tomou conta de tudo. Era interessante que o Presidente da República tivesse autoridade no sentido clássico do termo, ou seja, de ser respeitado para quando exerce determinadas ações ou quando toma determinadas posições, autoridade nesse sentido, e o professor Marcelo pura e simplesmente não tem, porque esvaziou o cargo de qualquer vestígio de autoridade desde o início, não só no apoio mais ou menos cego ao governo ou de acordo com o que ele acha que a popularidade aconselha. O professor Marcelo é uma pessoa que tem fobia da impopularidade e o sonho dele era ter sido reeleito com 100% dos votos. Não conseguiu, uma votação simpática, mas não conseguiu os 100%, mas isso seria o sonho absoluto dele, imagino. E então tudo na ação dele tem sido feito, programado nesse sentido, desde aquelas selfies, desde a conversa fiada com que ele nos brinda regularmente, desde o facto de evitar tocar em qualquer assunto polémico, e quando toca em assuntos polémicos é para dizer que é preciso levar às últimas consequências, doa a quem doer, diz aquelas coisas absolutamente vazias, e depois, para cúmulo, ainda de brinde, ainda oferece estas situações como a que aconteceu ontem, situações absolutamente ridículas e que enxovalham, quer dizer, enxovalham o professor Marcelo, com certeza, mas o professor Marcelo aqui não conta a figura que ele, conta o cargo que ele desempenha, e o cargo que ele desempenha de enxovalho em enxovalho chegou a um ponto que, não sei, seria preciso termos uma figura absolutamente acima de qualquer suspeita e com um nível que eu não estou a ver ninguém, nem é muito habitual na história portuguesa, para poder reerguer o cargo da Presidência da República a uns valores mínimos de respeitabilidade. Não estou a ver assim um Lincoln, uma figura do género, aparecer por aí para que um dia possa chegar àquele cargo e voltar a dar ao cargo a importância que, sem venerações e sem grandes, por mim, não tenho uma veneração especial pelo cargo de Presidente da República. Mas, apesar de tudo, é um Presidente da República, é um chefe de Estado. Há que ter, pelo menos pelo cargo, institucionalmente falando, algum respeito. E o professor Marcelo, pelas suas ações sucessivas, ontem foi mais uma, mas de certeza que amanhã virá outra, transformou esse cargo em nada. É um balão de ar quente aquilo, que não serve para absolutamente nada. É uma pessoa que anda ali, que ocupa um cargo e que diz umas coisas essas sem relevância absolutamente nenhuma, mesmo quando não diz, como ontem, o que ele disse só o Dr. Balsemão terá ouvido, também não tem importância absolutamente nenhuma, apenas se prestou aquele papel, e aquele papel ontem e em todos os dias lá está, não dignifica minimamente a função. Eu costumo estar aqui a falar na dignidade das funções e não é muito o meu género, não é todo o meu género, mas há mínimos, há valores mínimos, e se já vimos alguns ministros, e não são tão poucos, que também não cumprem os mínimos para poderem ser ministros ou secretários de Estado, etc., também vemos autarcas, etc., apesar de tudo, um chefe de Estado deveria estar acima disto, e tivemos até agora quatro chefes de Estado que, com defeitos e com virtudes, mantiveram os mínimos. O professor Marcelo não atinge mínimos absolutamente nenhum, está abaixo deles.
A forma como Marcelo Rebelo de Sousa interpreta o cargo de Presidente da República pelos olhos de Alberto Gonçalves, a reboque da presença de Marcelo Rebelo de Sousa ontem na homenagem a Francisco Pinto Possemão.
Ideias feitas com o comentador Alberto Gonçalves. O podcast vai ficar disponível daqui a minutos nas plataformas podcast e também em observador.pt. Qatar, Portugal. Este sábado, emissão especial na Rádio Observador. A partir das 5:15 da tarde, com comentários de Júlio Magalhães, do humorista João Pinto e do ex-árbitro internacional Pedro Henriques. Relato de André Maia e Diogo Varela. Qatar, Portugal. Este sábado, na Rádio Observador. André Maia, que vem à antena daqui a instantes com o tie-break desta sexta-feira, para já, e numa altura em que estamos a 16 minutos das 7 da tarde, síntese de notícias com a edição do Miguel Videira.
Foi conhecido há instantes o relatório das linhas vermelhas da pandemia, divulgado pela TGS, Instituto Ricardo Jorge, revela, por exemplo, que na última semana, pelo menos 98% das pessoas infectadas com Covid-19 foram isoladas em menos de 24 horas. E no mesmo período foram rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 85% dos casos. Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional de Polícia, anuncia que vai interpor uma ação judicial contra o governo por causa da negociação em torno do aumento do subsídio de risco da PSP e da GNR. Arrancou às 4 da tarde mais uma edição da Festa do Avante. Daqui a cerca de 15 minutos, a intervenção gravada de Jerónimo de Sousa vai ecoar na Quinta da Atalaia. É uma boa forma de evitar a saída de jovens qualificados do país. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal considera positiva a proposta do governo para aumentar o valor dos estágios profissionais dos jovens licenciados, estágios obtidos através do IFP. 878 euros é o valor em cima da mesa.
Miguel Videira e as notícias que estão a marcar este final de tarde de sexta-feira. Temperaturas há instantes. Lisboa estava com 25 graus, o Porto com 22, Braga com 23 e Aveiro também com 23. Para o fim de semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê amanhã céu pouco nublado, com mais nebulosidade na região norte e litoral centro até ao fim da manhã. Pequena subida da temperatura máxima. Lisboa pode chegar aos 31, o Porto aos 23, Braga aos 27 e Aveiro aos 24. Quanto ao tempo no domingo, conte com céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade a partir da tarde.
Rádio Observador, Oeiras, 98.7.
E até à edição de hoje do Tie Break, música de Paul Simon, 50 Ways to Live, to Love Your Lover.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave.
free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Fifty Ways to Love, to Leave Your Lover, aliás, Paul Simon na Rádio Observadora, 10 minutos das 7 da tarde. Vem o André Maia com o Tiebreak.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.